E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima continuar aqui o nosso estudo do tópico de agentes públicos. E como eu tinha falado no último vídeo, a gente vai pegar uma parte, ó, super mega power, hiper importante das galáxias. São duas regras que estão em momentos um pouco diferentes da CF, mas que vale a pena fazer um papiro legal, que é a parte que fala do acúmulo remunerado de cargos públicos e do exercício de um cargo público e mandato eletivo. Às vezes confunde um pouquinho, sabe? Mas a gente vai reunir essas coisas, ver uma e ver outra, aí fica muito mais fácil para matar na prova e para não confundir. Vamos lá? Vem comigo então. Olha só. Primeira coisa que a gente vai começar falando é acerca do acúmulo remunerado, do acúmulo ou da acumulação, tanto faz, do acúmulo remunerado de cargos públicos. Essa é a primeira regrinha. E vou te falar, cara, pensa numa parada cobrada para a prova. Pensa numa parada importante. Então, o acúmulo remunerado de cargos públicos ou a acumulação remunerada de cargos públicos é o seguinte: a pessoa fala, nossa, eu estudei pra caramba, passei em 3 concursos e eu quero trabalhar nos 3, sabe? Para ganhar muito dinheiro e tal. Não, para de ser guloso, né? É assim que funciona. Qual que é a regra? Uma pessoa, um cargo, pronto. Eu preciso que você primeiro memorize sempre a regra. Bom, a gente já falou muito disso, né? Decorrer do curso, você já sacou isso aí. A gente sempre tem que começar aprendendo a regra para depois pegar as exceções. Porque senão a banca narra a questão de uma forma que ela dá a entender que exceção é a regra, saca? Está errado. Qual que é a regra? Quando a gente fala de acúmulo remunerado de cargos públicos, a regra é que isso é vedado. Isso não pode. Vamos anotar aí. Vamos anotar. Então, ó, o acúmulo remunerado de cargos públicos. Qual que é a regra? A regra é essa daqui, ó. A regra é que o acúmulo remunerado de cargos públicos é vedado, não pode, não rola. Beleza. Mas agora, uma outra coisa que eu quero que você entenda também é o seguinte: esse acúmulo remunerado que a gente está falando, essa vedação, essa proibição, ela é ampla. Memorize assim, ela é ampla. Sabe por quê? Essa vedação, ela não é só para cargo público. Ela não é só para direta, para autarquia, tal. É muito comum questão que venha restringindo, que fala assim: "Ah, é só para cargo, para emprego pode. Ah, é sociedade de economia mista, como é pessoa jurídica de direito privado, pode." Não pode. Lembra que a vedação é ampla. Vamos anotar esses detalhes. Olha só. Essa proibição que nós estamos falando, primeira coisa, essa vedação aí, ela não é só para cargo público, não. Ela alcança cargo público, emprego público e função pública. Alcança cargo, emprego e função. Beleza? Beleza. Mais um ponto. Essa proibição que alcança cargo, emprego, função, ela está no âmbito da administração direta. Olha só quem que ela alcança então, ó. A administração direta, União, Estado, DF, município, dos três poderes, e também da administração indireta. É aqui que tem muita pegadinha. E também da administração indireta. Deixa eu colocar completinho aqui. Isso aqui também vai englobar as entidades controladas pelo poder público. Mas olha só, vou até te marcar aqui na pegadinha, ó. A pegadinha muitas vezes está aqui, ó, na administração indireta. Sabe por quê? A banca vai falar para você assim: "Ah, quando a gente tiver aí uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, como elas são pessoas de direito privado, blá, 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 e vai ficar justificando e falar que pode. Não pode. Lembra que a vedação é ampla, alcança cargo, emprego, função, direta, indireta. É muito comum pegadinha que tenta tirar dessa proibição empresa pública e sociedade de economia mista. Então, cuidado. EPI 100 também estão proibidas, seus servidores estão proibidos de acumular remuneradamente? Sim, estão. Essa proibição alcança eles também. Combinado? Show de bola? Gravou bem a regra? Então bate o print, vai. Pode bater o print. Bem legal, né? Vimos aqui a regra. Sim, vimos a regra. Mas se nós estamos falando que essa é a regra, nós temos o quê? Exceções. Beleza. Vamos trocar de tela e ver as exceções. Não pode acumular remuneradamente, salvo, ou seja, casos que pode acumular. Primeira exceção, dois cargos de professor. Professor com outro cargo de professor, tipo dar aula numa faculdade pública de manhã e outra à noite. Outra exceção, um cargo de professor com um cargo técnico ou científico. E o último caso, poderia acumular dois cargos na área da saúde. Você vê que a Constituição fala com profissões regulamentadas. É que são profissões regulamentadas como sendo da saúde. Por exemplo, dois cargos de médico, dentista, enfermeiro, veterinário, porque bicho também é gente. Então, são casos aí em que poderia acumular. Mas tem um detalhe muito importante. A gente viu que o direito administrativo, ele é muito pautado pelo princípio da legalidade. Ou seja, a gente tem que observar a lei, inclusive as leis da física. Tem uma lei da física que fala que não tem como um corpo estar em dois locais ao mesmo tempo. Aqui é a mesma coisa. Fala para mim, como que o bacana vai trabalhar em dois cargos ao mesmo tempo? Não dá. Como que um professor estaria dando aula em duas salas ao mesmo tempo? Como que um médico estaria fazendo plantão em dois hospitais ao mesmo tempo? O nome disso é fraude. Não dá. Então, para que a acumulação remunerada seja feita, há um requisito indispensável, que é a compatibilidade de horários. Então, ó, tem esse requisito aqui, indispensável, imprescindível, que é a compatibilidade de horários. Tem que ter a compatibilidade de horários, senão não rola. Mas é uma coisa óbvia. Vamos combinar, que é uma coisa óbvia. Ah, mas ele está em dois hospitais ao mesmo tempo. Se o médico está dando plantão em dois hospitais ao mesmo tempo, tem um termo jurídico para isso. Sabe qual que é o termo jurídico para isso? Filho da puta, é esse que é o termo jurídico. Ele está fraudando, não tem como ele estar em dois hospitais ao mesmo tempo. Não dá, em algum lugar ele está dando migué. Então não tem como. Cuidado então com a questão falar assim, ó. Ah, de acordo com a CF, sempre será possível acumular dois cargos de professor. Sempre não. O que tem que ter? Compatibilidade de horários. Muito cuidado. Beleza? Beleza. Parte básica é essa. Agora a gente vai aprofundar. Então, o basicão vem com o tio, ó. Falou da acumulação remunerada de cargos públicos? É vedada. Não pode. A vedação é ampla. Alcança carga, emprego, função no âmbito da administração direta e indireta, entidades controladas. Salvo dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico, ou dois cargos na área da saúde, desde que tenha compatibilidade de horários, ok? Ok. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho, beleza? Beleza. Vamos aos pontos. Tem uma jurisprudência, que é um pouquinho discutida, que fala desse aqui, ó, do cargo técnico ou científico. Esse cargo técnico ou científico tem que ser um cargo especializado. Não pode ser um cargo de nível médio sem especialização. Então, deixa eu aprofundar aqui um pouquinho para você, ó. Vamos colocar aqui as observações. Esse cargo técnico que a gente está falando, nesse caso aqui, ó, não pode ser cargo de nível médio não especializado. Parece que é difícil, não é? Eu vou te explicar. Não pode. Por exemplo, o técnico de tribunal. Um técnico de tribunal é nível médio. Que nível médio? Nível médio normal. Não pode dar aula numa faculdade, por exemplo. Não serve. A jurisprudência é nesse sentido. Para poder ter a possibilidade de acumular, tem que ser um nível médio especializado. Sabe aqueles níveis médios profissionalizantes? Então, aí pode. Então, se tipo assim, ó, qual que é o teu cargo? Ah, o meu cargo é de nível médio, nível médio. Cara, não vai poder dar aula. Ah, não, mas o meu cargo é de nível médico especializado naquela área. Show de bola. Aí pode acumular. Então, cuidado que não serve para fins de acumulação esse nível médio não especializado. Nível médio normal, sabe? Tipo técnico de tribunal, técnico de Ministério Público, concursos tipo PF, área administrativa, não pode, não serve para acumulação. Mas a ideia é o seguinte, você vai responder isso se ele vem expresso na questão. Cuidado para não errar o fácil, porque você sabe o mais aprofundado. A questão fala assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, poderá ser feita acumulação desde que haja compatibilidade de um cargo de nível um cargo de professor com um cargo técnico ou científico. Cara, tá correto. A questão trabalhou os termos da CF, tá maravilha, tá beleza. Quando ela quer falar dessa observação aqui, ela vai te fornecer algum elemento, sacou? Ela vai falar para você, ah, o nível médio não especializado. Ela vai, entendeu? Te dar algum elemento. Aí você fala, puxa vida. Verdade, tem essa jurisprudência. Fechou? Fechou. Mais alguns pontos aqui, ó. Mais alguns pontos legais. Essa jurisprudência também é bem importante. Quando estivermos falando de acumulação lícita, o teto constitucional, o teto remuneratório, ele será calculado sobre cada cargo isoladamente, cada cargo de forma isolada. É o seguinte, imagine que a pessoa está acumulando licitamente cargos públicos, ok? Ok. Tem os dois cargos, a gente tem o teto, que a gente vai ver depois. O cálculo do teto não é sobre a soma dos cargos, é sobre cada cargo separado. Vamos imaginar que a pessoa tem dois cargos fodarásticos. Cada cargo paga 25 mil pratas, 25 mil reais. Esse paga 25, esse paga 25. A soma dá 50, e isso ultrapassa o teto. Mas não é assim que a gente calcula. A gente calcula assim, ó, o cargo A, 25 mil está no teto? Tô, pode receber 25 mil. Cargo B, 25 mil está no teto? Tá, pode receber 25 mil. No final do mês, ele vai receber 50. Mas não tem problema. Por quê? Porque o teto não é sobre a soma dos cargos, é sobre cada cargo de forma isolada. Beleza? Beleza. Bem importante essa. Uma outra também é o seguinte. É uma jurisprudência aqui também do STJ. Bem importante, ó. O que o STJ entende? Que não pode, não é permitido que uma lei infraconstitucional, não pode lei infraconstitucional estabelecer, tá certo, né? Estabelecer, isso, passou. Ó, não pode lei infraconstitucional estabelecer jornada semanal máxima. Tínhamos algumas jurisprudências mais antigas que falavam o seguinte: quando a pessoa estiver acumulando remuneradamente, não pode exceder 60 horas semanais. Tinha essa jurisprudência. Tinha uma outra que falava 70. O que o STJ entende hoje? Cara, esquece isso aí. Esquece. Não pode uma lei chegar e falar: olha, quando você estiver acumulando, no máximo é tanto por semana. Não pode. Não pode. O que nós temos que ter aqui é o seguinte: o servidor tem que estar em condições de prestar bem o seu trabalho. É muito comum para cargo de médico, por exemplo, trabalha ali em plantão, tal, né? Acaba até excedendo esse montante. Então é o seguinte: pode colocar limite? Não pode. O que que tem que ter? O cara tem que estar em condição. Não adianta nada ele está lá também acumulando, tá igual um zumbi lá, não adianta. É tipo assim, o que que o STJ entende? Fala: fião, manda o pau, o céu é o limite, mas tu tem que se garantir. Você se garante? Tá em condições? Então chuplaf, manda o pau. Ele só exige isso. O servidor tem que estar em boas condições. Ele tem que prestar o serviço de forma eficiente. Isso eu não vou nem escrever, porque isso é uma coisa óbvia. Mas não pode uma lei infraconstitucional colocar uma jornada máxima, beleza? Beleza. Então pode bater o print aí. Pode bater o print. Altas jurisprudências, hein? Junto aí com a parte da CF. Bem tranquilo, bem de boa. Super de buenas. Pronto, até aqui? Então tá. A gente viu como funciona a acumulação remunerada de cargos públicos. Não podemos confundir com uma outra regra, que é o exercício de um cargo público e de um mandato eletivo. Vou te dar um exemplo. Eu, Talhos, eu sou oficial de Justiça Federal. Servidor da União, tenho meu cargo efetivo. Aí eu falo: bora para a vida política. Agora eu quero ser prefeito, deputado, tal. E aí, como funciona nesse caso? Vamos lá, vamos conversar. Vem comigo. O que que a gente vai ver agora, ó? A gente vai ver o seguinte: como funciona aqui, então, o exercício do cargo público, beleza? O servidor público, no que tange ao desempenho de um mandato eletivo. Beleza? Beleza. De novo, o que eu preciso que você faça? Eu preciso que você tenha assim bem fixo na cabeça, sempre esse é o ponto importante, ó. O que é regra, o que é exceção. O que é a regra geral, o que é caso especial. Isso é muito importante raciocinar dessa forma, porque você cria a linha de raciocínio assim na cabeça, e quando a banca vier jogando tal meio, sabe aquelas questões mais coisadas, você não encontra dificuldade. Então vamos começar vendo a regra. Vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo. Então, quando a gente fala aqui do desempenho, opa, peraí, deixa eu arrumar aqui no meio. Pronto. Do cargo público e do mandato eletivo, funciona assim: a regra é que o servidor será afastado do seu cargo público para vir aqui exercer o mandato eletivo. Bem de boa. Eu sou, então, no meu exemplo que eu trabalhei, afastado do meu cargo de oficial de Justiça Federal e vou lá desempenhar o mandato de prefeito. Acabou o mandato de prefeito? Eu volto para o meu cargo. Cuidado, hein? Ele não é exonerado, larga a mão de ser ruim. Ele só é afastado. Eu deixo meu cargo lá paradinho, vou ser prefeito. Acabou o mandato de prefeito? Eu volto para o meu cargo. Outra regrinha também é o seguinte: enquanto eu estava aqui no meu cargo público, eu recebia a remuneração do meu cargo. Aí, quando eu sou afastado, eu venho aqui, paro de receber a remuneração do meu cargo e vou receber a remuneração, os subsídios do mandato eletivo. Veja se não faz sentido. Eu saio do meu cargo de oficial de justiça e venho atuar como prefeito. Eu paro de receber como oficial de justiça e agora eu vou receber como Perfeito. Faz todo sentido. Pronto. Essa é a regra. Absorveu ela? Entendeu ela? Tá. Agora vamos esmiuçar. Sem prova, banco fala remuneração aqui em vez de subsídio, cara, passa batido, tá? Já vi questões que eles jogam isso. A menos que você tenha aquele feeling, sabe? Aquela sensação de que é justamente isso que ela está perguntando, deixa quieto. E normalmente não é. Mas vamos lá. Vamos aos casos específicos. Imagine o seguinte. Foi eleito aí prefeito para uma cidade pequena. Paga pouco ali. Paga 8 mil reais para o prefeito. Eu olho e falo, 8 mil? Essa mixaria? Eu não quero, vou ganhar quase 20 no meu cargo. Eu não quero ganhar 8 mil, prefiro ganhar os 20. Pode? Pode. Olha só que legal, ó. Primeira regrinha específica, então. Ó. Quando estivermos falando de um cargo municipal, quais são os cargos municipais? Cargo de prefeito, ó o exemplo que eu dei, e o cargo de vereador. Nesses dois casos aqui, apenas, o servidor pode optar, nesses dois casos aqui, o servidor pode optar pela sua remuneração. É tipo assim, eu chego e falo, essa mixaria aqui de prefeito, 8 mil, nem quero. Deixa pra lá, prefiro continuar recebendo os 20 mil do meu cargo. Beleza, ele pode, mas isso tem essa previsão na Constituição só para cargo de prefeito e para cargo de vereador. Para os outros cargos, não. Show de bola? Show de bola. Agora, um outro ponto especial. Olha só, você vai tomar cuidado também com o cargo de vereador. Você tem que tomar aí muito cuidado em prova com o cargo de vereador. Tem um monte de pegadinha nessa parte. Sabe por quê? O vereador é o único cargo que tem a seguinte possibilidade, ó. Quando é cargo de vereador, o que você tem que analisar? Se tem compatibilidade de horários ou não. Então, podem ser os casos em que não há compatibilidade de horários. Mas esse é o caso importante, ó. Que é quando houver compatibilidade de horários. Essa é a regra especial. Veja bem, quando não houver compatibilidade de horários, o que acontece? Cara, acontece o que a gente já viu. Ele é afastado e pode optar pela remuneração. É o padrão. Então, quando não houver compatibilidade, a gente já sabe o que acontece, ó. É a regra geral que nós vimos aqui acima. Ele é afastado do seu cargo e ele pode optar pela remuneração. Agora chegou a parte coisa doida, que é a diferença zona, que é o seguinte, ó. Quando houver compatibilidade, ele não será afastado, ou seja, ele vai trabalhar nos dois e, claro, vai ganhar nos dois. Então, olha só, o bizu aqui é tomar cuidado com o cargo de vereador, beleza? Isso aqui é só para o cargo de vereador quando, olha aqui o ponto importante, ó, quando houver compatibilidade de horários, beleza? Quando houver compatibilidade. Aí, nesse caso, ele não é afastado. E na maioria dos cargos tem compatibilidade, porque o vereador, às vezes, se reúne uma vez ali e tal, muitos cargos têm compatibilidade. São algumas situações específicas que não teria. Então, quando a gente fala dessa regra aqui, Falou de cargo de vereador? Cuidado. Cuidado. Depende se tem ou não compatibilidade, beleza? Beleza. Professor, esse é por acaso? For um cargo de prefeito e houver compatibilidade? Não interessa. Nas outras situações, prefeito, deputado, tal, não importa se tem compatibilidade ou não. Ele sempre será afastado. Combinado? O único caso é vereador se houver compatibilidade. É a única situação que ele não é afastado. Em todas as outras, ele tem que ser afastado. Belezinha? Pode bater o print aí. Bem fácil, né? Bem fácil. Cuidado também quando a banca faz pegadinha, sabe? Ela fala assim, quando o servidor for eleito para um mandato eletivo municipal, ele somente será afastado se não houver compatibilidade. Cargo municipal, a gente tem vereador. Ele só é afastado se não tiver compatibilidade. Beleza. Mas tem outro cargo municipal? O prefeito. O cargo de prefeito, pouco importa se tem ou não compatibilidade. Ele sempre será afastado. Então, isso que eu disse está errado. Quando ele fala cargo municipal, tem os dois. E essa regra serve só para vereador, para prefeito não. Cuidado, isso aqui tem 1 bilhão de pegadinhas. Não é difícil. É só dar uma atenção bacana e correr para o abraço. Show de bola? Pode bater o print. Se não bater o print ainda, eu quero te mostrar agora uma outra regra muito importante. Isso aqui todo mundo estuda, essa parte aqui. Contudo, tem algumas regrinhas que vêm na sequência que a galera não estuda não, cara. Ah, isso aqui não cai. Não cai. Cai pra caramba, que é o que eu vou te mostrar agora. Como funciona quando o servidor é afastado. Algumas regrinhas que trabalham nessa situação de o servidor ter sido afastado, ok? Vamos lá, vamos lá. Vem comigo, ó. Primeira regra. Vamos imaginar, então, e eu vou colocar até exemplo, que isso aqui eu quero que você entenda bem. Nesses casos que o servidor foi afastado para exercer o mandato eletivo. O que é importante aqui, professor? O importante aqui é o seguinte, é falarmos acerca do tempo de serviço lá no cargo dele. Se é computado, se não é, como funciona. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Vamos trabalhar um exemplozinho aqui. Vamos imaginar dois servidores, ok? Vamos imaginar aqui o Zé, beleza? Tem esse servidor aqui, que é o Zé. Vou colocar um exemplo, tá? Vou colocar PRF, por exemplo, só para trabalhar aqui. O Zé, ele trabalhou na PRF por 4 anos. Aí, o Zé foi eleito prefeito, beleza? Vou colocar 5 anos, vai, só para ficar um número diferente. Aí ele foi eleito prefeito e ficou lá como prefeito por 4 anos, beleza? Esse é o Zé. E aqui tem o João. E aqui tem o João. O João, ele trabalha na PRF há 8 anos. Belezinha? Belezinha. Esse é o Zé, esse é o João. Seguinte situação. O Zé ficou na PRF por 5 anos, aí foi eleito prefeito, ficou lá 4 anos como prefeito e voltou para o cargo. A hora que ele voltou para o cargo dele, ele e o João começaram a se bicar. Não, é eu que mando, eu sou mais antigo. Não, mais antigo se eu começar a se bicar. E é o seguinte, tá? É, antiguidade é posto. Então, essa discussão que eles estavam tendo, quem teria o direito àquilo é o mais antigo. Aí eu te pergunto, tá rolando a treta. O vencedor é o mais antigo. Aí o cara fala, não, mas eu sou PRF mais tempo. Papai, quem que vai ganhar essa treta aqui? Quem que vai ganhar essa treta? O Zé ou o João? Quem que é o mais antigo? Cara, o mais antigo é o Zé. Sabe por quê? Porque o Zé tem um total de 9 anos. 9 anos. Olha o que a Constituição determina. Esse tempo de serviço, esse período aqui, sabe? Que ele exerceu como prefeito, tá ligado? Esse período aqui que ele ficou afastado, isso aqui é computado para todos os efeitos. Olha o que a CF fala, que esse período aqui é computado para todos os efeitos, salvo, tinha que ter uma exceção, né? Salvo promoção, e agora vem o bizu. Ó, agora vem o bizu. Tem a promoção por antiguidade e por merecimento. Tem as duas. Qual que conta? Qual que dá um conta? É por antiguidade? Veja bem. Olha o exemplo que o tio trabalhou com você. Quem que é mais antigo? O Zé ou o João? O Zé! Então, para antiguidade, é computado. Não é computado para promoção por merecimento. Não é computado, ó, salvo promoção por merecimento. Cuidado, que para fins de antiguidade é computado, hein? É para merecimento que não é computado. A banca vai trocar. Lógico, né? Quando for uma questão errada, uma alternativa, um item errado, ela vai trocar. Ah, é por antiguidade. Não, antiguidade conta. Lembra do Zé, rapá. O Zé é mais antigo. Esse período aqui que o Zé ficou como prefeito, ó, esses 4 anos que o Zé ficou como prefeito, contou para antiguidade. Ó, o Zé tem 9 anos. Contou para antiguidade, beleza? Beleza. Outra regra agora, que foi inserida posteriormente aí. O que acontece nesse caso de afastamento quando o servidor for segurado por regime próprio? Essa regra, ela parece difícil, mas ela não é. Depois que você entender ela, nunca mais se esquece. Seguinte, quando ele for segurado por regime próprio, a Constituição estabelece que ele continuará afiliado a esse regime. A Constituição estabelece que ele permanece filiado a esse regime lá no ente federativo de origem. No ente. Opa, no ente federativo, e agora vem palavrinha mágica, de origem, beleza? Beleza. Eu vou te explicar aqui, tá? Eu vou te explicar aqui. Quando a gente fala regime, regime próprio, é tipo, entre aspas, o INSS do servidor. Não é INSS, tá? Eu estou te ajudando aqui a entender. É o regime de previdência do servidor. Eu, Thales, sou relacionado ao regime federal, ao regime da União. Eu sou um servidor federal. E quando eu sou eleito prefeito? E aí? Olha só, deixa eu colocar o exemplo aqui para você, ó. Imagina, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, um servidor. Federal. Beleza? Aqui está o servidor federal. Beleza. Como esse servidor é federal, ele está ligado ao regime próprio de previdência da União. Faz sentido? Faz sentido. Agora, imagine que esse servidor aqui foi afastado para exercer o cargo de prefeito. Beleza? Ele foi afastado para exercer o cargo de prefeito. Olha o rolo. Olha o rolo. Veja se faz sentido isso. Esses 4 anos que ele está como prefeito, ele é desligado do regime da União e vai ser regido pelo regime municipal. Quando acabar o mandato de prefeito, ele é desligado do regime municipal e volta a ser regido pelo regime da União. Cara, que confusão! Porque hoje regime próprio tem regra diferente entre os entes. A União tem o dela, o Estado tem o dele, o município tem o dele. O que a CF fala? Não, velho, para de confusão. Durante esse período aqui, ele continua vinculado ao regime da União. Ele continua vinculado ao regime da União, beleza? Então, se ele é segurado por regime próprio e ele é afastado, não tem problema. Ele permanece filiado a esse regime lá no ente de origem. Não é porque ele foi afastado para exercer o mandato de prefeito que ele vai ser vinculado agora ao regime de previdência do município. Não, ele continua vinculado ao regime da União. Belezinha? Essa regra aqui, cara, pouca gente vai acertar na hora da prova sabendo o que está fazendo, você não tem ideia. Muita gente vai perder essa questãozinha aí, mas está na veia. Pode bater o print, vai lá. Pode bater o print. Show de bola? Show de bola. Vimos aí então. Aí o que eu preciso? Que você tenha uma atenção muito especial quando a gente fala da acumulação de cargo, acumulação remunerada de cargos, beleza? E quando a gente fala da acumulação que pode ou não pode, ou do exercício do cargo público e mandato eletivo. Até aqui, beleza? Até aqui, beleza. Até aqui não tem crise. Então, deixa eu voltar aqui. Eu quero que você tenha uma atenção muito especial nisso, para não confundir essas duas regras. Essa acumulação remunerada de cargos é uma coisa. É uma coisa. A gente viu que a regra é que não pode e tal, só que tem as exceções em que ele pode. Aí, a gente tem aqui a outra regra que fala de cargo público e mandato eletivo. É uma outra regra. Então, muito cuidado na hora da prova, não dá aquela, sabe, aquela enroscada e acabar perdendo a questão de bobeira. Belezinha? Belezinha. Fechamos aqui essa parte. Aí, no próximo vídeo, a gente continua falando aí de agentes públicos. Então, atenção especial, tá? Isso aqui que a gente viu tá no top 5, cara. Cai pra caramba em prova. É algo muito relevante. Forte abraço. Até já.